porte. Lançado em 2025, o programa oferece juros reduzidos para empréstimos que podem ser usados para custear gastos com materiais de construção, serviços relacionados, projetos e acompanhamento por arquitetos e engenheiros. Em outubro do ano passado, ao divulgar essa nova linha de financiamento, o governo afirmou que o orçamento total do programa seria de 40 bilhões de reais, com 30 bilhões do Fundo Social destinados a famílias com renda de até R$ 9.600. Os outros 10 bilhões de reais viriam da Caixa Econômica. Inicialmente, o Fundo Garantidor da Habitação Popular seria responsável por assegurar os financiamentos destinados às famílias com renda de até R$ 9.600. No entanto, em portaria publicada em maio já deste ano, o Ministério das Cidades alterou as regras do programa para que o fundo também seja usado para a garantia de todos os empréstimos do Reforma Casa Brasil. Em ofício enviado agora na sexta-feira, diz aqui a reportagem do Globo, em ofício enviado ao ministro da Fazenda, Dario Durigan, o Ministério das Cidades afirma que o fundo só tem capacidade de garantir até 3,3 bilhões de reais em financiamento. Esse montante seria suficiente para manter o programa operando apenas até o mês de agosto. De acordo com o que está lá na justificativa, estima-se que o fundo deixará ainda no mês de agosto de poder garantir os novos financiamentos concedidos e segue o texto. O Ministério ressalva, porém, o Ministério da Fazenda, que não é possível estimar exatamente por quanto tempo o aporte de 750 milhões de reais poderá garantir o programa operando. Segundo a pasta, até julho deste ano foram cerca de 3 bilhões de reais financiados. E no ritmo atual das contratações, o programa deve chegar a 7 bi ao final, ou seja, 17,5% da meta inicial. O Ministério das Cidades afirma que o programa ainda conta com 10 bi e 700 empenhados no orçamento de 2025 e pode receber recursos adicionais do Fundo Social para garantir a continuidade dos financiamentos. Aguarda-se, portanto, aí a decisão se esse dinheiro será ou não liberado para garantir esse financiamento após agosto, porque é até ali que o Ministério das Cidades diz ter condições de manter esta linha. Dali para frente precisaria desse saldo extra, a ver qual será a decisão final. Agora são 7 horas e 44 minutos.
Momento Apex.
O Fórum Empresarial Brasil-Coreia reuniu autoridades e empresários para fortalecer as relações comerciais entre os dois países. A Coreia do Sul, que importa 600 bilhões de dólares por ano, é considerada um mercado estratégico para as exportações brasileiras. Laudemir Miller, presidente da Apex Brasil, destaca quais setores terão maior avanço com a diversificação.
Nos setores do agronegócio, o anúncio da abertura do mercado de carnes, vamos continuar com as frutas, com o café, com as nossas outras proteínas. É forte também na área de minerais raros, eles são o segundo maior produtor de semicondutores, que a gente vai avançar muito com eles, e também na área de indústria, setor farmacêutico, setor de TI e também principalmente o setor da nossa indústria aeronáutica e também na indústria de defesa.
Acesse apexbrasil.com.br e saiba mais sobre soluções.
Três informações em 10 minutos. Ouça agora no podcast CBN Primeiras Notícias. Em lançamento de candidatura, Lula faz acenos a mulheres e idosos e diz que vai brigar com a Câmara por emendas parlamentares. Com Flávio e sem Michele, convenção do PL confirma a candidatura da ex-primeira-dama ao Senado pelo Distrito Federal. Congresso e Supremo retomam os trabalhos após recesso, com a cabeça na eleição. Eu, Frederico Goulart, conto os detalhes. Baixe no seu aplicativo de podcasts preferido.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores.
Gol!
Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Dia dos Pais é com a Vonder.
7h47.
Tem um minuto? Minuto CFM. A voz da boa medicina.
O Conselho Federal de Medicina trabalha para resolver dilemas éticos e proteger a saúde no Brasil. Por isso, o CFM defende a resolução que proíbe o médico de praticar a assistolia fetal em gestações com mais de 22 semanas. Esse procedimento é feito com a administração de drogas no coração do bebê, causando sua morte ainda no útero. É um método tão cruel que é proibido até para a eutanásia de animais, pelo sofrimento que causa. Para o CFM, ninguém pode concordar que tamanha barbárie seja um direito materno. A medicina deve ser exercida com respeito à vida e à dignidade humana.
CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Agora em Brasília, 7h48.
CBN, tempo e temperatura.
Hora de falar da previsão do tempo para esta segunda-feira. A semana começa com alerta amarelo de perigo potencial em razão da baixa umidade, que hoje pode chegar a 20%. Ali na casa dos 25, né, mais ou menos, durante a tarde. Em relação às temperaturas, hoje elas ficam um pouquinho mais amenas. Nós tivemos uma mínima em 13 graus na área central de Brasília. Essa foi a mesma mínima registrada lá na área na região de Planaltina, né? Estação de Águas Emendadas marcou mínima de 13,7. No Gama, os termômetros registraram mínima de 14,5, mas com sensação térmica de 10 graus. Aquele vento gelado, né, que derruba um pouco essa sensação. Não tem previsão de chuva para hoje e para os próximos dias, segundo o IMET, as condições devem se manter. Até tem previsão de céu encoberto na terça-feira, mas só pela manhã, logo em seguida o céu vai clarear e aí aquele calorão, né, durante a tarde. Então, para os próximos dias não tem chuva tão cedo. Inclusive, falando nisso, aproveito para atualizar o nível dos reservatórios que abastecem o Distrito Federal. Segundo o relatório mais recente, divulgado ontem pela ADASA, o reservatório do Descoberto está com um volume útil em 94,4%, Santa Maria 97%, então ambos com praticamente a capacidade total. Agora, a gente sabe, né, que sem chuva a tendência é que eles tenham esse volume reduzindo pouco a pouco. E fica sempre aquela dica, beba bastante água, mantenha a hidratação. Aproveito que eu te lembrei, já bebe água agora e se estiver saindo de casa, não esqueça da sua garrafinha. Em outras informações do noticiário local, a Polícia Civil está à procura de uma mulher suspeita de participar de um grupo especializado em furtos a drogarias no centro de Brasília. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após o furto de desodorantes e cargas para aparelhos de barbear em uma farmácia, causando um prejuízo de mais de R$ 3.200 ao estabelecimento. De acordo com os investigadores, Emanuela Alves Cordeiro agia em parceria com outra mulher que ainda não foi identificada. Em um dos crimes, após saírem do local sem fazer o pagamento, o sistema antifurto foi acionado, mas as suspeitas conseguiram fugir antes da chegada dos policiais. A Polícia Civil afirma que a suspeita já foi presa em flagrante 3 vezes nos últimos 3 anos, por furto qualificado e roubo impróprio. As apurações também indicam que o furto investigado foi cometido no mesmo dia em que a suspeita retirou a tornozeleira eletrônica usada durante cumprimento de prisão domiciliar. A justiça considerou que há risco de novos crimes e determinou a prisão preventiva para garantir a ordem pública. A investigada é considerada foragida. Informações sobre o paradeiro dela podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone 197 da Polícia Civil. E a gente atualiza a situação do trânsito nas principais vias que cortam o Distrito Federal. Mais cedo tinha um acidente ali na EPTG, na altura do viaduto Israel Pinheiro. Estava causando muito congestionamento na região, mas segundo o DR, a via já foi liberada. Então a situação, a gente torce, né, para que melhore nos próximos minutos. Não acontece ainda, né? Não é o que ocorre. No momento, a gente tem congestionamento pesadíssimo na IPTG. Emendou, inclusive, com o trânsito lá da Elmo Cerejo, né? Pessoal que sai de Taguatinga, Ceilândia. Pega lentidão antes mesmo do campus da UNB de Ceilândia. Aí melhora um pouquinho, só que chegou no Centrade, travou de novo. E aí é nesse trânsito intenso que o motorista vai enfrentar a IPTG por lá. Trânsito carregadíssimo até a chegada ao CIA, nos trechos de maior lentidão. A velocidade é de 16 km por hora. Vamos torcer para que a situação melhore, né? Uma vez que o acidente na via já foi liberado. Então, tendência é que a situação melhore. Mas a gente vai monitorando o trânsito. Lembrando que o ouvinte sempre participa conosco. Nosso WhatsApp sempre aberto, número 996669673. Na estrutural, estou comentando aqui desde mais cedo de um acidente envolvendo carro e moto ali na altura da cidade estrutural. Há pouco o DR informou que está no local, mas que a perícia ainda é aguardada, ou seja, a situação por lá não deve melhorar tão cedo. Esse acidente foi na pista sul, mas como inclusive registrou aqui com a gente nosso ouvinte Narcísio, a pista norte já está parada também. São os famosos curiosos, né? Reduzindo a velocidade para ver o que aconteceu. Portanto, estrutural totalmente travada com velocidade em 9 km por hora e a retenção já começa na 070 ali na altura do cemitério de Taguatinga. Antes disso, um outro acidente também na 070, ali na altura do terminal rodoviário, prejudicando também a vida do pessoal que está saindo do setor O, para quem vem do entorno também, né, de Águas Lindas. Neste trecho, temos velocidade também em 9 km por hora. Difícil dar alternativa hoje para o pessoal de Ceilândia, porque se pegar a estrutural, está travado. Se pegar a IPTG, tá travada. Aí o pessoal também, né, de Taguatinga, Samambaia, tenta sair pela EPNB do viaduto de Samambaia até o semáforo da fábrica da Coca-Cola. A velocidade também está em 9 km por hora. E na EPNB, igualmente travado entre o setor placa da Mercedes e o semáforo do Núcleo Bandeirante. Me mostrando aqui também alerta de acidente no Pistão Sul, ali próximo ao acesso ao areal. É, velocidade na via fica em 10 km por hora. E rapidamente eu registro também a participação do Luiz, nosso ouvinte, alertando para carro parado no buraco do Tatu, prejudicando ali o pessoal que está saindo da Asa Sul, sentido Asa Norte. 7h55, daqui a pouquinho eu estou de volta.
Oferecimento BTG Pactual. Para quem espera mais de um banco.
Bom dia para você, Marcelo. Oi, Marcelo, vamos começar de novo. Bom dia para você.
Bom dia, vocês estão me ouvindo?
Agora sim.
Sim, estamos ouvindo
então
você.
Então, bom dia a vocês.
E eu vou trazer aqui a mensagem do seu xará, que é de São Paulo, que administra as finanças dos pais octogenários. Ele escreve: recentemente o gerente do banco sugeriu migrar parte da reserva dos meus pais, que hoje está em CDBs e LCAs com liquidez imediata, para um VGBL, visando facilitar a sucessão e reduzir os custos de inventário. Essa troca compensa? Que riscos devemos considerar em relação à liquidez e ao imposto de renda, numa eventual possibilidade de ter que sacar de um VGBL para custear o bem-estar dos meus pais? Pergunta o Marcelo.
Olha, Marcelo, o fundo de previdência é um bom instrumento para acumulação de recursos, mas para os resgates não necessariamente é a melhor opção. A Previdência é boa para acumular recursos porque tem uma série de vantagens fiscais. Por exemplo, no PGBL você pode deduzir o que investe do imposto de renda. Tanto no PGBL quanto no VGBL, o imposto de renda é menor se você esperar 10 anos para sacar. Durante o período do investimento, não tem o recolhimento de imposto, só no resgate. E tem a vantagem dos recursos serem transferidos para os herdeiros sem precisar do inventário e sem o recolhimento do imposto de transmissão, o ITCMD. Agora, para os resgates, os planos têm menos flexibilidade do que as demais opções de investimentos financeiros. Primeiro, porque tem um intervalo mínimo entre os resgates de 60 dias. E depois, que se não tiver passado 10 anos da aplicação inicial, o imposto de renda é mais alto do que o das demais aplicações financeiras. Ou então, você tem que pagar um imposto para tentar conseguir a restituição na declaração, que já complica, né? Então, em resumo, como a proposta é que seus pais invistam agora no VGBL, eles vão ter que abrir mão da liquidez que eles têm hoje para sacar só daqui a 10 anos, ou então pagar um imposto de renda maior, ou então estudar um mecanismo para tentar a restituição na declaração do imposto de renda deles. Isso em troca de economizar o ITCMD e desde que o valor do investimento anual seja menor do que R$600 mil, porque senão tem o IOF. Então, dado isso tudo, parece que essa troca não compensa para o seu caso e é melhor você deixar as aplicações como estão, porque você fica com a liquidez, com a boa rentabilidade e pode ajudar os seus pais quando precisar.
Muito obrigado, Marcelo, e um bom dia para você.
Bom dia, um abraço e até amanhã.
Até amanhã.
E você pode fazer como o nosso ouvinte, também se chama Marcelo, mandou uma mensagem para cbndinheiro@cbn.com.br. Aliás, você pode conversar conosco pelos mais diversos canais. Eu estou aqui com uma sequência de mensagens enviadas pelos nossos ouvintes a propósito do tema que será o assunto do nosso debate de hoje. Estamos com a série 50 debates para o Brasil, todos os dias, de segunda a sexta, logo depois das 8h30 da manhã. Trazemos um assunto para ser debatido, trazemos pontos de vista diferentes, cada um apresenta o seu argumento e hoje vamos falar sobre a privatização dos Correios. E aí, como disse para você, tem muita gente se pronunciando sobre o tema. Eu agradeço a vocês. Jacimar Silva. Os Correios estão em todo o território nacional, têm as menores tarifas, razoável logística. Na realidade, os Correios não representam um peso ao Brasil. Um estudo deveria ser muitíssimo elaborado a respeito da privatização. Ibi Campos. Por que a demanda de encomendas postais cresceu nos últimos anos e os Correios acumularam prejuízo. A Beatriz, os Correios, junto com o Banco do Brasil, eram as joias da coroa. Um Brasil que funcionava e estava em todo canto. A pergunta é por que os Correios viraram sucata. O sonho seria continuar estatal. Luiz Santos, ótimo, início de mês de agosto, sou contra a privatização dos Correios. E ele fala sobre privatizações no estado de São Paulo. Agora o governo federal tem que manter os Correios e o Banco do Brasil. Será na sequência, caso tenha o êxito nessa primeira fase. Privatização dos Correios, sou a favor. Diz aqui o Sérgio Roberto, que é de Rondonópolis. Sou a favor, haja vista que a empresa precisa ser repaginada em busca de eficiência operacional. E agradeço a participação de vocês. Você acompanha o debate logo depois das 8h30 da manhã.
Repórter CBN.
Segunda-feira, 3 de agosto de 2026. O Congresso Nacional retoma formalmente hoje as atividades após duas semanas de recesso parlamentar, mas sem previsão de votações na Câmara ou no Senado. Diante da campanha eleitoral, a cúpula do Legislativo decidiu que os trabalhos plenários serão concentrados em apenas duas semanas de esforço. O calendário acordado entre os presidentes das casas estabelece votações presenciais apenas nos períodos de 10 a 14 deste mês e de 31 de agosto a 3 de setembro. O objetivo é permitir que os parlamentares concentrem as agendas nas bases eleitorais e na finalização das convenções partidárias. Uma investigação internacional revelou uma rede de homens, incluindo brasileiros, que dopavam mulheres da própria família para cometer abusos sexuais e vender os vídeos dos crimes. As vítimas eram drogadas com medicamentos e ficavam incapazes de resistir, segundo a Polícia Federal. A partir desse momento, as mulheres se tornavam alvos de abusos sexuais. As cenas dos crimes eram gravadas e vendidas em sites ou aplicativos de mensagens. A informação foi divulgada pela TV Globo. Ataques hackers contra sistemas de abastecimento de água dos Estados Unidos já atingiram pelo menos 7 estados do país e podem ter alcance ainda maior de acordo com autoridades. O governo americano corre para proteger a infraestrutura diante de indícios de que a ofensiva tenha sido realizada pelo Irã. Apesar das preocupações, o presidente Donald Trump minimizou os efeitos das ações hackers. No horário de Brasília, 8:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta segunda-feira, 3 de agosto de 2026.
E já abrimos essa hora com a informação que chega direto da Europa. Estamos com a Adriana Brandão, da Rádio França Internacional, que nos traz um balanço do número de vítimas a partir da entrada massiva de marroquinos na cidade espanhola de Ceuta. Adriana Brandão, bom dia para você.
Bom dia, Cássia. Bom dia, Milton. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, Cássia, esse balanço varia de acordo com a fonte. Segundo o governo espanhol, ao menos 72 migrantes morreram durante a tentativa de entrar em Ceuta. O Marrocos, que se pronunciou nesse domingo pela primeira vez sobre essa onda migratória ao enclave espanhol no norte da África, contabiliza 11 mortos, a grande maioria deles por afogamento. Já a Associação Marroquina de Direitos Humanos fala em até 130 vítimas fatais e dezenas de desaparecidos. A ONG pede a abertura de uma investigação independente sobre as causas desse fluxo sem precedentes. Especialistas apontam para uma flexibilização dos controles do Marrocos em sua zona de fronteira com Ceuta e questionam se essa estratégia de Rabat foi deliberada e quais seriam seus objetivos. A maioria das cerca de 60 mil pessoas que cruzaram ilegalmente a fronteira, principalmente jovens marroquinos, já retornou ao Marrocos. O enclave espanhol permanece sob vigilância da polícia e do exército. A entrada massiva de migrantes em Ceuta desencadeou uma crise para a Espanha. Vários aliados europeus, liderados pela primeira-ministra italiana de extrema-direita, Giorgia Meloni, criticaram o governo socialista de Pedro Sánchez por suas políticas favoráveis à regularização de migrantes. Os ministros do interior da União Europeia devem se reunir amanhã, terça-feira, para elaborar uma resposta a essa onda migratória, mas as divergências são grandes, principalmente sobre o reforço de controles nas fronteiras, a suspensão da Espanha do espaço Schengen, pedida pela Itália, e a instalação de centros de retenção de migrantes fora do bloco europeu. Eu volto com vocês aí no estúdio, Milton Clark. lá, Cássia.
Muito obrigada. Essa foi a Adriana Brandão, da Rádio França Internacional.
8:06.
Plantão Lauro Jardim.
Hoje nós estamos sem o Lauro aqui, no seu espaço de segunda-feira, mas eu trago uma informação que foi publicada e apurada por ele e que passa pela divulgação de mais uma pesquisa Quest. A Quest iniciou na sexta-feira mais uma pesquisa sobre a corrida à presidência da República e até amanhã serão entrevistados presencialmente 2.004 eleitores em todo o país. O resultado está previsto para quarta-feira. É a primeira pesquisa da empresa depois das convenções partidárias, que oficializaram as candidaturas, do novo tarifaço anunciado pelo presidente americano Donald Trump e da decisão do STF de autorizar duas novas investigações contra Lulinha. A sondagem traz ainda uma novidade. Três perguntas vão medir qual a influência da religião nas escolhas do candidato. Geralmente, na pesquisa já é perguntada qual é a sua religião. Mas aqui a ideia é saber qual é o impacto que a religião tem na escolha do candidato. Então será perguntado se é importante ou não que o candidato acredite em Deus, se é importante ou não que o candidato seja da mesma religião que o entrevistado e se os candidatos devem ouvir líderes religiosos ao tomar decisões. O levantamento também procura saber se o eleitor já decidiu seu voto, quais candidatos ele conhece, em quem não votaria de jeito nenhum e em quem pretende votar entre os 12 nomes apresentados pela pesquisa. Sim, não sei se você sabe, mas temos 12 nomes que devem ir lá para a urna eletrônica. Alguns talvez no meio do caminho não assumam ali a sua candidatura por uma série de fatores, mas tem 12 nomes possíveis. Alguns totalmente já confirmados, mas 12 nomes possíveis. O questionário inclui ainda simulações de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Romeu Zema. A Quest também vai medir a aprovação do governo Lula, as expectativas para a economia, o impacto do programa Desenrola 2 e perguntar o que provoca mais receio no eleitor. Uma vitória de Lula ou uma vitória de Flávio Bolsonaro? Na pesquisa anterior, que foi divulgada em julho, Lula aparecia com 40% das intenções de voto no primeiro turno contra 28% de Flávio Bolsonaro. Uma eventual disputa de segundo turno, aparecia Lula com 45% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro com 37% das intenções de voto. Aí você vai me perguntar, mas semana passada não teve uma série de pesquisas Quest? Sem dúvida, tivemos. Foi a divulgação das pesquisas em 10 estados. Então olhava para o cenário estadual e tinha uma fotografia nacional dentro de cada estado também. Geralmente a Quest divulga os resultados por volta de 7 horas da manhã. Aliás, por volta nem é a palavra mais correta. Às 7 horas da manhã. Se for assim, quarta-feira, assim que o resultado estiver divulgado, já traremos aqui os dados dessa nova pesquisa e evidentemente com o Lauro Jardim já comentando em cima do fato para que a gente compreenda como está o cenário eleitoral neste momento. Agora são 8 horas e 10 minutos.
Minuto Sebrae. Com o apoio do Sebrae, 29 afroempreendedores, fundadores e startups que se destacaram no prêmio Sebrae Startups 2025 participaram de uma missão empresarial à China. Entre eles está Noane Guimarães Maia, da Cacau Aré, no Pará. A startup transforma o cacau nativo de várzea em produtos, experiências e soluções de maior valor agregado.
A experiência na China foi incrível. A oportunidade de nos conectarmos com o país mais tecnológico do mundo atualmente, mas que não abandona a sua tradição, a sua história, suas origens, foi muito inspirador para Cacau Aré, enquanto negócio. Somos um negócio liderado por mulheres ribeirinhas na Amazônia, que temos a intenção de promover impacto social para além da inovação tecnológica.
Acesse programas.sebraestartups.com.br e fique por dentro das iniciativas.
Sua próxima venda está esperando na fila de atendimento. Agentes de voz com inteligência artificial que atendem, tiram dúvidas e recuperam vendas 24 horas por dia. Em português natural, na voz da sua marca. Eleven Labs, muito mais que voz. Atendimento humanizado por inteligência artificial para todos os canais de interação com o consumidor. Entre em elevenlabs.io e mude seu atendimento em minutos.
8 e 12.
Juju, tá anoitecendo. Vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou! Mais alto! Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá. Acende a luz pra mim?
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília. Mais por você.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
Agora em Brasília, 8 horas 13 minutos. Olá, ouvinte, para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado. Tô de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal e movimentando a nossa reportagem. Marina Dantas no estúdio com a gente para falar de vacinação. Marina, bom dia.
Oi, Mariana. Bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. Começa hoje a campanha estratégica de multivacinação 2026, que tem como objetivo vacinar crianças e adolescentes que estejam com os esquemas vacinais incompletos. A mobilização, que segue até o dia 1º de setembro, tem como foco os jovens menores de 15 anos, porém os pais e responsáveis também podem aproveitar essa ida aos postos para conferir e atualizar a caderneta de toda a família. Durante o período da campanha, estarão disponíveis em todo o DF as vacinas do calendário infantil e do adolescente, como a tríplice viral, pentavalente, poliomielite, febre amarela, meningocócica, pneumocócica e varicela. Também estará disponível a vacina contra a influenza para os grupos prioritários, a vacina contra o HPV para os jovens de 15 a 19 anos e a vacina contra o sarampo. É necessário levar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. Em caso de perda do histórico vacinal, a equipe de saúde consultará os sistemas digitais de informação para resgatar os dados e prestar a devida orientação. A lista com todos os locais e horários de atendimento pode ser consultada no site da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Mariana.
Excelente, muito obrigada pelas informações, Marina Dantas, que volta a qualquer momento com outras informações do noticiário local. A gente acompanha agora a reportagem do João Rosa. O PSD oficializou a candidatura de José Roberto Arruda ao governo do Distrito Federal. Apesar da confirmação do nome, o ex-governador ainda aguarda uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre sua elegibilidade. Durante a convenção, Arruda criticou a gestão de Celina Leão e defendeu uma parceria público-privada para melhorar o metrô de Brasília.
O PSD oficializou neste sábado a candidatura do ex-governador José Roberto Arruda ao governo do Distrito Federal. A convenção foi realizada em Brasília e contou com a presença do pré-candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, e do presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, que declararam apoio à candidatura de Arruda ao Palácio do Buriti. Mesmo com a oficialização, a situação jurídica do ex-governador ainda não está definida. vida. Isso porque Arruda foi enquadrado na lei da ficha limpa que impede a candidatura de políticos condenados por crimes como corrupção e improbidade administrativa. A defesa do ex-governador argumenta que ele já cumpriu o prazo de inelegibilidade previsto na legislação. Esse entendimento tem como base a mudança na lei da ficha limpa, que foi aprovada pelo Congresso em 2025 e reduziu o período de inelegibilidade. No entanto, essa alteração está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal e ainda não há uma decisão definitiva sobre a validade da nova regra para as eleições de 2026. O julgamento chegou a começar no plenário virtual, mas foi suspenso em maio após um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Durante a convenção, Arruda demonstrou confiança de que poderá disputar a eleição e, segundo ele, o Supremo não deve alterar as regras eleitorais pouco tempo antes das eleições.
A lei vigente me deixou elegível, perfeito? Eu não acredito que a 60 dias da eleição vá haver uma interferência para mudar a lei vigente. Eu não acredito. Mas eu não sou advogado.
No discurso, Arruda também fez críticas à gestão da governadora Celina Leão, que deve ser uma de suas adversárias na disputa pelo Palácio do Buriti. Um dos principais pontos abordados foi a situação do metrô do Distrito Federal, que enfrentou diversas falhas de operação nos últimos dias. O ex-governador afirmou que não pretende privatizar o sistema, mas defendeu a possibilidade de uma parceria público-privada para ampliar os investimentos e melhorar o serviço.
Nós precisaremos de um valor muito grande. Certamente vamos precisar do capital privado. Eu não falo em privatização, mas eu estou aberto às parcerias público-privada, às PPPs, como São Paulo fez, Salvador fez, Belo Horizonte fez. Eu acho que a administração pública tem que modernizar e precisa parar desse ranço de não aceitar o capital privado.
Com a convenção, José Roberto Arruda passa a ser oficialmente o candidato do PSD ao governo do Distrito Federal. No entanto, a participação dele na eleição ainda depende de uma decisão do STF sobre a aplicação da nova regra da lei da ficha limpa. Reportagem João Rosa.
8 horas e 18 minutos, a gente segue de olho aqui no trânsito, nas principais vias que cortam o Distrito Federal. Na área central de Brasília, nós temos, neste momento, muita lentidão no Eixão Norte e também no Eixinho de Cima, Eixinho W. No caso do Eixão, a lentidão começa na altura da 103, 203 e vai até o buraco do Tatu, neste momento com velocidade, segundo o Waze, em 31 km por hora. No Eixinho, ali na altura do Agarram, a velocidade é de 19 km por hora. Já para o pessoal que sai da Asa Sul, sentido Asa Norte, tem um alerta de acidente no Eixinho de baixo, né, na plataforma superior da rodoviária, altura do Teatro Nacional. Velocidade em 15 km por hora, muita lentidão por lá, mas pelo menos é um trechinho curto. Paciência, o pessoal vai conseguir passar por lá sem maiores problemas. No Eixo Monumental também, retenção na via S1 da Catedral Militar Rainha da Paz até a Praça do Buriti, a velocidade está em 13 km por hora, sem alerta de acidente por lá, apenas fluxo muito intenso, né, muito carregado de veículos neste horário. Vamos dar uma olhada na estrutural, que hoje é motivo de dor de cabeça para muita gente. Teve acidente mais cedo na altura da cidade estrutural, na pista sul, envolvendo carro e moto. Há pouco o DR falou que a perícia ainda era aguardada. Não tivemos atualização da situação, mas no momento que eu observo é muita retenção. Está tudo parado lá na pista sul da estrutural, pista norte acaba ficando impactada também. Na pista sul a velocidade é de 11 km por hora. Para quem for pegar a estrutural, né, a pista norte é a melhor opção. Se conseguir, vai ter lentidão também, principalmente pelos curiosos, né, que reduzem a velocidade para ver o que está acontecendo. Mas a pista sul, essa não tem jeito, está parada mesmo. Na EPTG, situação também ainda de muito trânsito. Teve acidente por lá mais cedo. Temos via principal e marginal, ambas impactadas com velocidade em 13 km por hora. A lentidão começa na saída do túnel Rei Pelé e vai até o viaduto do Guará. 8h20, daqui a pouquinho eu tô de volta.
Jornal da CBN.
Teremos mais uma novidade na cobertura eleitoral aqui na CBN, com novidades a partir de hoje. Quem vai contar para nós Vera Magalhães, bom dia.
Oi, bom dia, Milton. Bom dia, Cássia, ouvintes, também quem está assistindo o Jornal da CBN.
Bom dia, Vera.
Nos apresente o que teremos a partir de hoje.
Pois é, Milton, o Viva Voz, segunda edição, que é de uma hora, ele passa a começar às 19h. Então a gente se despluga um pouquinho do ponto final, vira uma nave ali separada, para até o segundo turno trazer análise, bastidores, comentários de diferentes vozes, ampliar um pouco esse espaço da análise, da reflexão, de entender, de explicar, principalmente para o nosso ouvinte, o que está acontecendo na disputa eleitoral. Então, se juntam a mim comentaristas fixos. Uhum. Na segunda, a gente tem o Pedro Doria, que já fala com vocês sobre digital de manhã e passa a falar com a gente sobre política. Temos na terça a Thaís Oyama, colunista do Globo, que também estreia aqui na CBN como comentarista. Na quarta-feira, o Bruno Caraza, que já fazia o Viva Voz com a gente e aí vai comigo para o novo horário. E na quinta-feira, o Thiago Bronzato, diretor da sucursal de Brasília do jornal O Globo, que também já é comentarista do Viva Voz e agora também amplia a sua participação. E aí, a cada dia, repórteres e outros comentaristas, especialistas em diferentes áreas, vão fazer um revezamento, a depender da pauta, para falar com a gente sobre os principais assuntos do dia.
E para trazer uma coisa que anda faltando na política brasileira, que é o confronto de ideias, não o confronto entre pessoas, né, Vera?
Exatamente, Cássia, é a ideia de que a gente perdeu um pouco na política e está levando um pouco para a nossa vida, né? De que é uma agressão você não concordar. Então a gente vai trazer diferentes pontos de vista, uma tentativa de um debate plural em que haja a possibilidade de divergência e com isso até evoluir para um outro ponto de vista, você mudar de ideia, você rever o seu raciocínio, isso que é o mais gostoso, mais rico do debate de ideias e que está se perdendo diante de uma polarização que extrapolou do campo da política e foi levada para a vida das pessoas. Então, esperamos poder fazer esse exercício de uma forma ali serena, de uma forma ponderada, e para isso a gente vai trazer algumas das melhores cabeças que a gente tem no Brasil, em diferentes ramos do pensamento e do conhecimento, para trazer para o nosso ouvinte essa possibilidade dele também, no carro, em casa, na academia, onde quer que ele nos escute, fazer essa reflexão e pensar a política para além da ideologia, para além daquela sua afinidade, né? Lembrar que tem muita coisa, muito contexto. Quem sabe a gente consegue sair um pouco desse cercadinho em que nos encurralaram.
E fazer tudo isso de uma forma que o rádio pede sempre também, que é de uma forma dinâmica, inteligente e muito próxima do ouvinte, agradável para o ouvinte, ou seja, é um assunto para que ele possa levar à frente e por isso a gente sempre entrega no formato mais agradável possível, né, Vera?
É isso, Milton, com agilidade, com a ajuda dos nossos repórteres que estão em campo e tem a notícia ali fresquinho e vão trazer para a gente os bastidores, o molho, com humor, né, que eu acho que também é uma coisa que está um pouco em falta. Então, quem sabe a gente consegue fazer essa receita, fazer uma mistura nova. E eu só peço para o ouvinte não esquecer o horário, agora às 19h. Então, quem já chegou em casa, continua na CBN, continua com a gente nos aplicativos, no nosso site, na Globoplay, onde quer que você nos acompanhe, mas vem comigo fazer essa hora extra, tá bom? Prometo tentar fazer valer a pena.
Das 19h às 20h, de segunda a quinta-feira, Viva Voz Especial Eleições 2026, no comando da Vera Magalhães. Você largou essa, Vera Magalhães, agora uma nave, né? Nesses tempos de Xuxa sendo relançada, gostei da lembrança da nave. Um abraço para você.
Eu fico convite para os baixinhos e altinhos.
É isso aí. Bom,
valeu. Esta é Vera Magalhães na apresentação de Viva Voz Especial Eleições 2026. A partir de hoje, das 19h às 20h. Põe na agenda, 8h26.
Trabalho S.A. com Estela Campos.
Olá, tudo bem? Nossa pergunta de hoje é: como faço se não entendi o que o meu chefe pediu e eu tenho medo de perguntar? A resposta é: arranje coragem. Todo mundo em algum momento passou por isso. O chefe pede algo e você não entende exatamente o que ele quer. Às vezes, por medo ou por ansiedade, você nem escutou direito quando ele estava falando. Mas daí, bate o medo de perguntar e você se mete numa enrascada. Às vezes, a culpa é a falta de clareza na mensagem do próprio chefe. Embora a comunicação seja uma das habilidades mais importantes da liderança, muitos gestores ainda patinam aí nessa competência. Um estudo da revista The Economist, com mais de 400 profissionais, mostrou que mais da metade perdia algumas horas por semana resolvendo problemas causados pela falta de clareza na distribuição de responsabilidades dentro da empresa. Problema? Comunicação. Então, esse é um problema muito comum. Se você não entendeu o que precisa fazer, pergunte logo. Quanto mais rápido, melhor. Imagine que seu chefe pode achar que aquilo que ele pediu já estava sendo feito, enquanto você estava ali roendo as unhas, sem saber nem por onde começar. Portanto, vá lá e pergunte tudo. Quanto mais detalhes, melhor. Fazendo isso, você não corre o risco de, lá na frente, entregar uma tarefa ou um projeto totalmente desalinhado com a expectativa do seu chefe. Então, isso vai demonstrar a sua responsabilidade. Não se preocupe. E mande aí o seu tema, a sua sugestão, a sua pergunta para o e-mail trabalhosa@cbn.com.br. Até a próxima.
Daqui a pouquinho nós temos mais um episódio da série 50 Debates para o Brasil. Vamos discutir a privatização dos Correios. Tem repórter CBN também. Agora você fica com É da Sua Conta do PicPay com Renata Flores.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Olá para você ligado aqui na CBN. O mês de agosto acabou de começar e esse é conhecido como o mês sem fim. Em 2024, a Serasa ouviu os brasileiros para tentar entender as dificuldades do mês de agosto. Segundo o estudo, 33% afirmam que a renda é insuficiente para pagar as despesas e ainda sobrar. Isso porque, além das contas fixas mensais, somam-se também os gastos das férias de meio de ano. Então, hoje eu vou dar duas dicas para quem precisa de uma ajudinha para lidar com o planejamento financeiro durante esse mês. Na hora de pagar as contas, você pode contar com a ajuda do assistente de pagamentos do PicPay. Ele é um hub que te permite visualizar todos os boletos emitidos no seu CPF e no de outras pessoas que você eventualmente adicionar. É possível filtrar entre boletos já pagos, a vencer ou vencidos. E além disso, você também pode programar o pagamento das suas contas, evitando esquecimentos ou atrasos. Agora, na hora de investir, o PicPay também oferece várias opções de investimentos. Como agosto pode ser o mês mais complicado, como a gente já falou, eu sugiro você investir seu dinheiro no cofrinho PicPay. Você pode guardar a partir de R$1 e o seu dinheiro rende 102% do CDI todo dia útil. E você pode resgatar quando quiser. Assim, se aparecer um imprevisto, você não fica desamparado. Por hoje é só, mas amanhã eu volto com mais um É da Sua Conta. E para você que nos acompanha, se tiver alguma dúvida, basta enviá-la para edasuaconta@picpay.com.
8:30.
Repórter CBN.
Segunda-feira, 3 de agosto de 2026. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje as sessões presenciais após o recesso de meio de ano.
A pauta de julgamentos para o segundo semestre inclui temas de impacto econômico e social. Entre os projetos previstos estão a relação de trabalho entre motoristas e plataformas digitais, a moratória da soja, a mineração em terras indígenas e as regras de isenção tributária para pessoas com deficiência. Nos bastidores do tribunal ganha força a discussão em torno da criação de um código de ética para os ministros. O objetivo é estabelecer regras de transparência, participação em eventos e combate a conflitos de interesse. A proposta vem sendo construída pela ministra Carmen Lúcia e deve ser aprofundada nos próximos meses. O ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, estará na Índia nesta semana para tentar ampliar a presença comercial do Brasil nos setores de defesa, tecnologia e indústria. A missão diplomática ocorre em resposta aos impactos dos novos tarifaços impostos pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros no mercado americano. Com reuniões em Mumbai, Nova Delhi e Jaipur, a comitiva brasileira busca aproximar investidores indianos de projetos de infraestrutura e energia no Brasil. Cerca de 100 mil pessoas se deslocaram no Marrocos na direção da fronteira com Ceuta após convocações pelas redes sociais, segundo estimativas de entidades locais. Aproximadamente 60 mil imigrantes conseguiram fazer a travessia para a cidade autônoma espanhola, o que desencadeou uma grave crise humanitária no norte da África. O governo do país da Europa fala em pelo menos 72 mortos e Marrocos aponta para 11 vítimas. Já uma ONG que acompanha o caso informou que o número de vítimas chega a 130. No horário de Brasília, 8h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. 50 debates para o Brasil.
Os Correios têm somado prejuízos nos últimos anos. Em 2025, o rombo total foi de 8 bilhões e meio de reais. A previsão é que deve piorar neste ano. Ao mesmo tempo, os Correios continuam responsáveis por prestar o serviço postal em todas as cidades brasileiras. É justamente o equilíbrio entre sustentabilidade financeira e universalização do atendimento que alimenta um debate recorrente no país. Hoje, na série 50 debates para o Brasil, nós vamos discutir a privatização dos Correios. A empresa deve ser transferida para a iniciativa privada ou deve permanecer sob controle do Estado? Para debater o tema, convidamos o economista Gessner Oliveira, professor da Fundação Getúlio Vargas, sócio da GO Associados, e o economista David Ekash, diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento. Professor Gessner, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Bom dia. Professor Gessner, acho que não está nos escutando. O senhor está nos escutando, professor? Então, enquanto a gente espera aqui... David Ekash, você nos escuta? Bom dia. Ó, nenhum dos dois estão nos ouvindo aqui, ou pelo menos o som deles não está saindo aqui. enquanto a gente tenta fazer esse conserto aqui para que a gente possa começar a conversa, lembrando sempre que a ideia aqui é fazemos duas perguntas a cada um dos nossos entrevistados, cada um tem cerca de 2 minutos, mas por algum problema técnico, infelizmente, a gente não está conseguindo ouvir nenhum dos dois aqui nessa nossa conversa. Agora eu estou vendo aqui, Davi De Castro já está nos ouvindo, né, Davi? Bom dia.
Perfeito.
Tá bom.
Bom dia, Milton.
Tá certo, Letícia, obrigado.
Valente, Davi, bom dia, professor Gessner.
Tá ok agora, Letícia. Acho que eu estou ouvindo a voz do Gessner também. Gessner Oliveira, bom dia.
Bom dia.
Obrigado. E obrigado a vocês, tanto Gessner Oliveira como Davi De Castro, pela gentileza de vocês terem aceitado participar aqui dessa nossa conversa. Tenho certeza que o tema aqui é mais complexo até do que tentar colocar vocês no ar aqui, pode ter certeza disso. E eu vou começar com o professor Gessner, com o senhor, então. À medida que os defensores da privatização sempre afirmam que ela tornaria os Correios mais eficientes, mais competitivos, na prática, que mudanças concretas o cidadão perceberia no seu dia a dia? E por que, que essas melhorias não poderiam ser alcançadas mantendo a empresa pública?
Veja, Milton, Cássia, Davi, muito bom dia, parabéns pelo debate. Na verdade, a Constituição, no artigo 137, estabelece o seguinte: se não há um problema de segurança nacional e se não há um interesse relevante, um interesse público relevante, o Estado não deveria atuar. Qual que é o interesse coletivo, qual que é o interesse público aqui, Milton, Cássia e Davi? Nós temos três coisas. Primeiro, qualidade do serviço. Segundo, qual é o custo? E terceiro, qual é a governança? Vamos olhar, primeiro, qualidade do serviço. Quando a gente olha o índice de entrega no prazo do Correio, ele está abaixo da meta estabelecida pelo próprio Correio, 88,62% contra 95,54%. Em dezembro de 2025, Milton e Cássia chegou a 74,15%, ou seja, um quarto das entregas não chegou no prazo. Quer dizer, basta ver o Reclame Aqui para ver a avaliação ruim que é do consumidor em relação ao Correio. O que acontece? Os mercados onde o Correio tem atuado, eles mudaram. Os mercados dinâmicos da economia digital, nesses o Correio não tem competitividade com os operadores privados. Portanto, pode ser servido pelos operadores privados. Segundo, o custo fiscal. Os prejuízos acumulados desde 22 somam a mais de 20 bilhões de reais. Quem paga a conta é o Tesouro. Quem é o Tesouro? Somos nós, os contribuintes, todos nós aqui. Aliás, como a arrecadação no Brasil é predominantemente de imposto indireto, é proporcionalmente mais pesado para os mais pobres. Terceiro, a governança. O Correio está marcado, infelizmente, a belíssima história do Correio, que começou no século XVII e foi formalizado como empresa em 1969, foi manchada por vários escândalos de interferência política. Então é preciso privatizar naqueles mercados onde há concorrência e já há operadores privados competentes. Segundo, ter uma boa regulação, que aliás foi prevista quando se fez a privatização das telecomunicações. Há uma agência natural para fazer essa regulação, que é a Anatel, e naturalmente com toda a transparência e garantindo a universalização do serviço. Aquela, por exemplo, a população ribeirinha no Amazonas pode ser servida por uma concessão patrocinada a um custo muito menor do que o verdadeiro ralo fiscal que representa uma empresa que perdeu mais de 20 bilhões nos últimos 5 anos.
Professor Gessner, me permita então trazer aqui o Davi De Castro também para essa nossa conversa. Deixei o professor Gessner estender um pouco mais o seu raciocínio, até para que o nosso ouvinte também tenha essa ideia completa, por isso também fique à vontade aí, Davi De Castro, até porque eu queria entender a sua parte, porque Hoje, quem defende a permanência dos Correios sob controle do Estado costuma destacar a função social da empresa, né? Como é que a gente garante que ela continue cumprindo esse papel sem perder eficiência, nem depender no futuro de recursos públicos para se manter?
Bom dia, professor Gessner. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. É um grande prazer conversar com vocês e com os ouvintes da CBN. Parabéns por trazer um debate tão relevante para a sociedade nesse momento. Bom, as experiências internacionais apontam que o modelo estatal ele não é só viável, como ele pode ser de excelência. Uma agência integrada à ONU, a União Postal Universal, ela estabelece um ranking dos melhores sistemas postais do mundo desde 2017. Hoje, o melhor sistema postal do mundo, há 9 anos seguidos, é o da Suíça, o Swiss Post. Ele é um sistema 100% estatal, de ponta a ponta, não há nem bases logísticas da Amazon na Suíça, por exemplo. Tá? Dos 7 melhores modelos